Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro O Pobre de Direito e a Vingança dos Bastardos, de Jesse Souza, em um ensaio de interpretar a sociológica e política do Brasil recente. O livro busca explicar por que parcelas significativas das camadas populares aderem a projetos conservadores e, em especial, da extrema-direita. Recusando leituras que tratam esses eleitores apenas como desinformados ou manipulados. Em vez disso, o autor descreve um conjunto de identificações que atravessa a classe social, religião, regio e imaginário moral, tentando reconstruir a lógica afetiva e social que torna essa adesão plausível no cotidiano. Um ponto central le roi, a diz de que o racismo, mais do que promessas econômicas ou a chamada pota dos costumes, ajuda a organizar a virada moralista que fortalece a extrema-direita. Com linguagem deliberadamente acessível, a obra dialoga com debates sobre desigualdade, humilhação social e frustração com a promessa de cidadania plena associada à Constituição de 1068, acho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ressentimento e o humor racial como motores políticos. O maxo do livro é a ideia de que a adesão popular à direita radical não se entende apenas por cálculo material, mas pela experiência de humilhação e de não reconhecimento. Jesse Souza descreve a formação de grupos ressentidos que se percebem à margem do pacto democrático prometido desde a redemocratização, sentindo que o acesso a respeito, dignidade e proteção social permanece bloqueado. Nesse cenário, a política vira um terreno de compensação simbólica, a promessa de ordem e punição a supostos inimigos oferece uma sensação de reparação moral, mesmo quando não melhora a vida concreta. O autor critica a explicação que reduz o fenômeno à alienação, porque essa reducal obscurece os mecanismos sociais que produzem vergonha, medo e raiva. Ao insistir na dimensão afetiva do conflito, o livro recoloca o debate sobre voto e identidade em bases menos moralistas e mais sociológicas. A consequência analítica é clara sem enfrentar as fontes de humil raceo cotidiana. A disputa política tende a ser capturada por discursos que organizam o ressentimento em forma de cruzada moral. Em segundo lugar, racismo estrutural, além da economia e dos costumes. Jesse Souza sustenta que o racismo é decisivo para compreender a virada moralista que impulsiona a extrema-direita no Brasil. A tese não nega o peso de crises econômicas, nem a força de disputas culturais, mas propõe que a hierarquia racial organiza quem pode ser visto como digno, trabalhador ou perigoso. Assim, o debate público sobre meritocracia, criminalidade e corrupção pode operar como língua de indireta para reafirmar diferenças raciais e de origem social, legitimando escusas antigas com roupagem contemporânea. O livro também sugere que a adesão de setores populares, incluindo eleitores pobres brancos e segmentos negros evangélicos, hold o horror quando a promessa de pertencimento moral e social parece mais acessível do que a promessa de ascensor real. Nessa perspectiva, o racismo não aparece apenas como preconceito individual, mas como estrutura de avaliação cotidiana, que define quem merece empatia e quem merece punição. Ao colocar o racismo no centro, a obra tensiona interpretar-se que tratam a extrema-direita como simples reação à economia ou como produto exclusivo de guerras culturais. Em terceiro lugar, é coach de identificar as classes. Religião, regel e imaginação moral. Outro tema importante é a descrição de uma coxa de identificações que conecta estratificações sociais, fervor religioso, diferenças regionais e formas de imaginar a política. Em vez de uma causalidade única, Jesse Souza enfatiza um encaixe entre experiências concretas e narrativas morais que oferecem sentido ao sofrimento. A religião, especialmente quando articulada como disciplina, prosperidade e combate ao mal pode funcionar como gramática para interpretar frustrações e reposicionar a autoestima. A região e as trajetórias locais também modulam percepções sobre Estado, violência, trabalho e respeito, criando mapas morais próprios. Nesse arranjo, pautas como família, segurança e autoridade podem se tornar atalhos para definir quem é bom e quem é má asa, frequentemente deslocando para o campo moral conflitos que têm raízes sociais profundas. O livro procura, portanto, mapear como esses elementos se somam e produzem pertencimentos políticos que parecem coerentes para quem os vai. Essa abordagem me ajuda a entender por que argumentos puramente econômicos ou tecnocráticos isolados falam em disputar com raízes e mentes nas camadas populares. Em quarto lugar, critica a ideia de nova classe média e ao mito da mobilidade automática. O autor retoma a crítica à noção de nova classe média associada à chamada classe C, argumentando que renda média em um país muito desigual não equivale a integrar uma classe média no sentido pleno. A distinção central é entre renda momentânea e reprodução de privilégios classe média, para ele, de a camada que consegue transmitir vantagens estáveis aos filhos por meio de educação, redes e proteção social. Quando políticas de consumo e crédito ampliam a capacidade de compra sem assegurar segurança material, reconhecimento e direitos duradouros, cria-se uma expectativa de ascensão que pode se frustrar rapidamente. Essa frustração abre espaço para leituras moralizadas do sucesso e do fracasso, reforçando a culpabilização individual e o desprezo pelos mais vulneráveis. Ao questionar o rótulo, o livro também questiona o tipo de narrativa pública que invisibiliza precariedades, naturaliza desigualdades e transforma a sobrevivência em sinal de mérito. A consequência política é relevante quando a experiência de melhora não se converte em cidadania. O desencanto pode alimentar soluções autoritárias, que prometem ordem e distinção moral. Por último, Constituição de Minnesota e a promessa incompleta de cidadania universal. O subtítulo A Vingança dos Bastardos se conecta à leitura de que a Constituição de 1828 simbolizou uma promessa de Brasil democrático, justo e sem discriminações. Promessa que permanece incompleta para a grande parte da população. Jesse Sousa descreve esses grupos como bastardos de um projeto nacional que não se consolidou pessoas que vivem à distância entre o ideal de direitos universais e é a realidade de Blios. Exclusão, precariedade e desrespeito. O ressentimento nessa chave não é mero capricho, mas efeito de uma promessa social reiterada e frequentemente negada na prática. Ao mesmo tempo, a extrema-direita pode aparecer como forma de canalizar essa energia, oferecendo reconhecimento substitutivo por meio de hierarquias morais e inimigos escolhidos. O livro sugere que, sem ampliar pertencimento social real, e sem enfrentar mecanismos de discriminação, o campo democrático fica vulnerável a movimentos que se apresentam como rebeldia popular, mas reproduzem desigualdades. A discussão recoloca a política social e o combate ao racismo como dimensões constitutivas de uma democracia substantiva, não como temas laterais. Em conclusão, O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, é indicado para leitores interessados em sociologia, política brasileira, desigualdade e polarização, especialmente quem busca entender as bases sociais da extrema-direita sem recorrer a caricaturas. O livro oferece um ganho intelectual importante e desloca a pergunta do porquê as pessoas votam contra si mesmas para como se forma um senso de dignidade, pertencimento e valor moral em contextos de Hume e Hassio. Ao enfatizar ressentimento, racismo estrutural é a trama de identificastes, que envolve religião e imaginários de ordem. A obra ajuda a qualificar debates públicos que costumam alternar entre desprezo e paternalismo em relação aos pobres conservadores. Seu benefício prático é ampliar a capacidade de análise de discursos políticos, mostrando por que apelos morais e punitivistas podem ser eficazes mesmo entre grupos vulneráveis. No conjunto de livros sobre a crise democrática e ascenso da direita radical, a obra se destaca por combinar linguagem acessível com uma tese forte sobre o papel do racismo e do não reconhecimento, buscando explicar o fenômeno a partir das experiências sociais que o sustentam, e não apenas de eventos eleitorais ou estratégias de campanha. Se você quiser apoiar Jesse Souza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!